ciência é essa?
Agora, o Que Ciência é Essa vai falar com Miriam Marmontel, que é pesquisadora do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é uma unidade vinculada ao MCTI e fica no coração da Floresta Amazônica, lá no município amazonense de Tefé. Miriam está acompanhando de perto os efeitos da seca na Amazônia, principalmente o impacto que tem causado na fauna da região. Miriam, seja bem-vinda aqui ao Que Ciência é Essa? Infelizmente, os jornais, né, a maioria dos jornais aqui do Brasil e do mundo noticiaram um alto número de botos que morreram no lago Intefé. O que foi que aconteceu? Por que esses animais vieram a morrer? E quantos foram, aproximadamente?
Olá, Vitor, obrigada. Nós tivemos, nas últimas duas semanas, um evento totalmente atípico de mortalidade de botos amazônicos, tanto o boto vermelho quanto o boto tucuxi, aqui no lago de Tefé. A única notícia boa disso tudo, que é um evento até o momento contido apenas no lago de Tefé, não se espalhou por nenhuma outra região aqui do entorno, nem da Amazônia dos países vizinhos. Nós tivemos, a partir de sábado passado, no dia 23, uma contagem de 139 botos, mínimo de 139 botos, que nós conseguimos resgatar as carcaças, que foram encontradas nas margens do lago e boiando no lago Tefé, em diferentes estágios de decomposição.
Infelizmente, o boto já é um animal, né, ameaçado em extinção. O que isso significa, né, esse cenário de alta mortalidade, de muitos animais, infelizmente, mortos? Isso pode agravar ainda mais a situação de extinção deles aí na Amazônia?
Pode sim, Vitor. Exatamente isso. Nós temos a estimativa aqui para o lago Tefé, são de 900 botos vermelhos e 500 tucuxis. E com essa contagem de 138 mais, nós já temos afetado cerca de 10% dessas populações, de cada uma das espécies. Esse é um percentual bastante alto, né? Especialmente as duas espécies são ameaçadas. E a taxa de reposição, o número mais aceito, né, para mamíferos aquáticos em geral, é de 5 a 6%. Nós já perdemos 10% dessa população. Então, já é preocupante, muito preocupante, até porque nós não sabemos ainda a causa. E principalmente porque nos próximos dias o lago vai voltar a secar, né? Isso é natural do processo, vai secar ainda bastante, pelo menos até o dia 15 de outubro, provavelmente mais, e aí provavelmente todo o ciclo vai recomeçar e nós vamos ter mais mortes de botos.
Professora Miriam, isso está diretamente ligado ao calor, à baixa da água, a essa estiagem histórica, podemos dizer, né, que está atingindo a Amazônia?
Eu acho que sim, Vitor. Nós já tivemos, ou seja, seca e cheia, esse ciclo é comum na Amazônia, toda a biodiversidade está acostumada com ela. Nós temos tido secas extremas, outras secas extremas, mas nunca tivemos uma mortalidade dessa magnitude de botos num período tão curto e associado com esses fatores, né? Para nós, é assim, um claro sinal, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas que estão ocorrendo no planeta. E essa altíssima temperatura que nós registramos no lago Tefé, num dos dias, até 40 graus, tu imagina que pode ser muito... qualquer organismo, né? A fisiologia vai acelerar, vai perceber isso aí. Um organismo que vive imerso dentro da água, né? Uma variação diária, inclusive, entre 27 e 40 graus centígrados, é muita coisa, né? Então, certamente os animais sofreram um estresse térmico, a imunidade deles baixou, e aí qualquer outro fator que esteja ocorrendo na água pode estar auxiliando, né? Compondo esse quebra-cabeças da causa de mortalidade.
Que ciência é essa?
Professora Miriam, se a chuva demorar a voltar e o cenário continuar assim, o que deve acontecer? Mais animais, então, devem vir a morrer? E não só botos, peixes também?
Sim, infelizmente a perspectiva é essa, de quando nos próximos dias começar a secar mais, o lago vai voltar a aquecer muito e os animais vão voltar a perecer. nós tivemos uma pequena alívio, né, nesses dias de pequena chuva.
Uhum.
Nós estamos em períodos de repiquete, então o lago subiu um pouco o nível e os animais aparentemente estão com um comportamento normal. Na semana passada nós tivemos que visualizar animais claramente em estresse, né, um comportamento atípico, com dificuldade de mergulhar, andando em círculos, desorientados.
Uhum.
E, então a gente imagina que nos próximos dias nós vamos começar a ver novamente esse cenário.
Com a volta da chuva, esse cenário melhorando, né? A estimativa da senhora é de que essa situação, né, dos animais, o número, enfim, isso volte ao normal em quanto tempo, né? Quanto tempo após as chuvas voltarem deve levar para poder a população dos botos voltar a ser como era antes?
Voltar a ser como era antes, a população dos botos vai demorar muito, né? Porque a gente já perdeu uma porcentagem significativa e ainda vai perder mais. Mas nós acreditamos que com a volta da chuva e a alta do nível vai existir um novo alívio para os animais. E se o grande vilão da história for somente o aquecimento, somente a alta temperatura, os animais vão, de certa forma, recuperar. Eles podem ir para o Grande Rio, né, para o Solimões. Agora, se houver outros fatores associados, que é o que nós acreditamos que haja, e dependendo de quais sejam esses fatores, se houver alguma indício de alguma doença que foi, inclusive, startada pelo fato, né, pela própria temperatura,
certo,
aí nós vamos estar em frente a uma situação mais complicada.
Conta para a gente um pouco sobre o trabalho que vocês aí do Instituto Mamirauá têm desenvolvido quanto a isso, quanto a essa situação.
Desde que nós recebemos as primeiras notícias no sábado, 23 de setembro, nós mantemos equipes no campo fazendo a ronda do lago diariamente, mais de uma vez por dia, buscando carcaças de animais mortos que nós recuperamos e necropsiamos completamente para coletar material biológico para análises laboratoriais. E também monitoramos a população viva em termos de comportamento para ver se eles estão sofrendo algum estresse ou não. Ao longo desses dias nós recuperamos praticamente todas as carcaças, algumas nos escaparam, saíram pelo rio, mas todas elas foram necropsiadas e o material biológico coletado e enviado para análise em laboratórios de ponta no sul e sudeste.
Que ciência é essa?
Tem alguma coisa que as comunidades locais podem fazer para contribuir com essa situação, contribuir com o trabalho do Mamirauá, então para amenizar também essa mortalidade? Algo que pode ser feito pelas comunidades?
As comunidades sempre foram nossas parceiras, né? Tá assim na história do Mamirauá, então informar sobre as mortalidades é importante para nós, para que nós acessemos as carcaças rapidamente. Mas, assim, alertas que nós estamos dando, na verdade, os botos estão dando para as comunidades rurais e urbanas, é que a água do Lago Caifé não está própria para qualquer atividade, né? Para nadar, para lazer, para coletar água para cozinhar ou beber, nada, porque está uma situação muito crítica. Não é só pelos botos, né? Simplesmente houve uma redução muito grande da superfície do lago, a temperatura aumentou. Tudo que está no pouco que restou de água está, de certa forma, cozinhando, né? E tem muito resíduo sólido, plástico, metal e vidro que é jogado no leito do rio. Então, já por aí,
uhum,
está impróprio, né? Mas houve, sim, mortalidade de peixe e houve a mortalidade dos botos. Nós já conseguimos recuperar todas as carcaças, as praias estão limpas nesse momento, então não existe mais nenhuma lixiviação de material dos botos para a água, mas ainda existem peixes que também vão continuar a morrer. E existem, né, pode ser que ocorram mais mortalidades de botos. Então é importante que a população esteja bem consciente disso, procure não utilizar a água, talvez nem consumir peixes do lago nesse momento, né, para se precaver. Solução a médio e longo prazo é apenas todos nós, né, mudarmos nossas atitudes, nosso comportamento em termos de uso dos recursos naturais para tentar reverter a situação das mudanças climáticas.
Para você como pesquisadora, que dedica sua vida a isso, que está aí no coração da Amazônia, que faz parte da equipe do Instituto Mamirauá, que isso significa para você, professora Miriam? Se deparar com essa situação, o quão impactante foi isso para Miriam pesquisadora?
Absolutamente devastador para mim e para minha equipe toda, né, que estamos acostumadas a trabalhar com os animais vivos, às vezes manipulá-los em situação de captura e chegarmos muito próximo, vermos todo o animal, né, a sua magnitude toda. Agora encontrar corpos flutuando no lago é algo absolutamente terrível que nós nunca vamos esquecer, né? Mas estamos nos preparando, e eu venho me preparando há vários anos, porque eu imaginava que isso ia acontecer em algum momento, não sei se é dessa forma, ou talvez um derramamento de óleo, alguma coisa, mas eventualmente nós íamos ter uma catástrofe com os esgotos, e por isso nós íamos nos preparando, analisando saúde desses que nós capturamos, para estarmos preparados de alguma forma, né? Mas, apesar de tudo isso, de 30 anos de trabalho, nós não estávamos preparados, e ainda exige muito mais, a gente vai ter que aprender muito mais, e já para o ano que vem nós já vamos teremos que estar preparados, porque não, esse episódio não é único, né? Não é só esse ano, vai acontecer o ano que vem, vai acontecer no próximo ano e para os próximos anos também.
Que ciência é essa?
Você acredita que isso pode ser um fenômeno que vai se tornar comum aí na região?
Eu acho que vai se tornar comum, Vitor. Infelizmente, se nós não mudarmos os hábitos, isso vai se tornar comum, vai afetar outros grupos também, e é possível até que neste ano nós tenhamos outros episódios em outros locais da Amazônia, né? Nós não compreendemos muito bem ainda por que só ocorreu no Lago Tefé, ainda bem que só ocorreu no Lago Tefé, está contido, e ainda bem que o Instituto está aqui, porque conseguiu dar uma resposta rápida e trazer muitíssimas instituições parceiras, né? muito apoio logístico, profissional e de recursos, mas em outros locais da Amazônia mais remotos, né? Onde não, pode não ter um instituto de pesquisa, pode não ter uma universidade, nós vamos ter que estar preparados com equipes móveis para atender essas emergências.
Professora Miriam, agora, para a gente encerrar a nossa conversa, eu vou deixar a palavra com a senhora para chamar a atenção para algo que a senhora acha interessante a gente pontuar, para divulgar algum site, rede social, enfim. Fica à vontade, é com a senhora.
Eu acho que eu reforço o alerta, né, quanto ao uso da água no Lago Tefé e para as outras comunidades, outras cidades aqui da Amazônia, que fiquem também em alerta para seus corpos d'água, para ver se ocorrem alterações, não só com boto, mas pode ser com mortalidade de peixes, né? Essas espécies são, os botos especialmente, são sentinelas, elas foram das primeiras a sofrer as consequências e estão nos mostrando que tem alguma coisa errada muito séria com a água. E a água é fundamental não só para os botos, mas para todos nós. E aqui na Amazônia, assim, a água é tudo para nós, né? Nós dependemos dela, vivemos dentro dela e a gente precisa preservá-la com boa qualidade.
Então essa foi a nossa conversa com Miriam Marmontel, que é pesquisadora do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e que está acompanhando de perto os efeitos da seca na Amazônia, principalmente com os botos lá no Lago de Tefé. Miriam, muito obrigado por ter participado aqui do Que Ciência é Essa?
Muito obrigada, Vitor.
E você, não deixa de acompanhar as redes sociais do Ministério e também o site gov.br/mcti. Até a próxima!
Essa.